Pronto, futebol, chegou Ralf de Carvalho.
Olha, Geraldo, bom dia. Agora pela manhã, lá na Espanha, que há uma diferença de 6 horas, quando a gente acorda aqui, eles lá já estão acordados há 6 horas. Então, agora, por exemplo, 10h39 lá, 16h39. Então, hoje, o Real Madrid, o Bayern de Munique e o Inter de Milão anunciaram a participação no torneio, na Copa Europeia da Solidariedade. Então, essas três equipes farão esse torneio beneficente no ano que vem. Justamente, os três gigantes se juntaram para jogar, cuja arrecadação vai ser para os hospitais, como forma de reconhecimento pela luta dessas instituições contra o coronavírus. Essa é uma notícia que chega lá da Espanha, da Europa. E aqui no Brasil, a pergunta é: onde está o dinheiro do clube? Investigação revelou 39,2 milhões pagos de forma irregular ou suspeita no Cruzeiro. Empresa Kroll entregou relatório de investigação após análise de 214 gigabytes de arquivos. O relatório identifica crescimento das despesas do clube, despesas bianuais do Cruzeiro, de R$1,1 bilhão. Quer dizer, a despesa aumentou entre 2018 e 2019 em R$1,1 bilhão. Isso é que é saber gastar. Nós temos os convidados na linha. Vamos conversar com João Cachero de Vasconcelos Neto, o Joca do Santa Cruz, que é diretor de patrimônio do clube. Vamos conversar com Fred Domingues, diretor de futebol no grupo que dirige o Futebol do Esporte. E vamos saber do que os clubes estão fazendo no momento. Conversar com o Joca a princípio, em seguida com o Fred e depois com os dois ao mesmo tempo. João Cachero, o centro de treinamento parou por alguma razão ou a obra continua e a previsão de entrega para esse ano está mantida? Bom dia.
Bom dia, Ralf. Bom dia nessa torcida de Santa Cruz. É, Ralf, nós estamos nessa luta grande, né? O futebol é paralisado, é um segmento que representa aproximadamente 17% do PIB, movimenta 52 bilhões de reais, e paralisado, totalmente parado, contempla no seu contexto 156 mil pessoas, parado, não treina, o futebol europeu aberto, jogando de portões fechados, comemorando o gol com o cotovelo. Então mudou tudo. Mudou tudo. Mas o CT e o estádio José do Rego Maciel, dentro desse contexto também, reduz a sua ação, reduz o seu trabalho. O estádio José do Rego Maciel, com o seu sistema de manutenção de estrutura também parado, mas o CT continua no trabalho reduzido a 60%, com o segundo campo totalmente pronto, com drenagem, irrigação, o colchão de areia pronto para receber a grama. E o primeiro campo no seu trabalho de manutenção, graças à ideia de que tivemos um lançamento de 100 títulos patrimoniais classe ouro por R$ 3.700, lançamos 100 títulos numerados que servirão como sorteio, como um adendo de forma de venda, um sorteio de um camarote do estádio José do Rego Maciel. Então isso deu uma injeção de financeira, mas infelizmente a pandemia chegou, nós só chegamos a negociar 16 títulos, estamos esperando que isso passe, esse momento passe, para que voltemos então a esse trabalho. Mas não tem nada parado, está devagar, mas continuado.
Ô Joca, pelo que você disse a princípio, você está, digamos, com saudade do futebol e com inveja dos europeus. Mas você acha que tem clima para recomeçar pelo menos o treinamento nesse contexto atual?
Tem, não existe clima não. Por isso que eu digo, é um momento preocupante, né? É um momento preocupante. É um momento em que a CBF, com seus 517 milhões entesourados em caixa e em aplicações, deveria dar uma olhada nesse projeto, nesse novo futebol, nesse novo momento. O mundo inteiro parou. Então, isso tudo é uma forma de reiniciar, de remontar-se. E esse caixa todo que a CBF tem advém do futebol, advém dos seus filiados, dos seus 658 filiados, né, que produzem financeiramente para ela. Então, está na hora de voltar. Agora mesmo o governo federal fez um apoio financeiro de emergência de R$ 600, lançou no mercado esse dinheiro. Esse dinheiro volta para o governo devagar, mas volta através de tributos, impostos, etc, etc. A movimentação. Então, é isso que a gente espera, que o futebol reinicie, não é? Mas com um novo formato, um formato que venha a dar. Imediatamente não. Por isso que havia necessidade de um apoio aos clubes do Campeonato Brasileiro, das três categorias, das quatro categorias, para que esses clubes não parem. Os clubes estão parados, estão treinando em casa, individualmente. Veja que situação. O futebol, o desporto de massa, treinando cada jogador em sua casa com computador e tudo, porque não há condição de contato, não há condição de contato. O vírus é terrível, de um efeito monumental, a morte, levando à morte. Então ninguém se arrisca a ir a campo, ninguém se arrisca a ir ver treino, ninguém se arrisca até treinar coletivamente. E o futebol é um esporte coletivo. Quer queira ou não, terá um contato toda hora com a distância.
Olha, é um assunto que nós não vamos parar de abordar. Tô conversando agora com o Fred, nós vamos começar com esse assunto, até porque o ministro do interior alemão, fazendo um balanço positivo da retomada do campeonato alemão, ele chamou de impressionante. O nome dele é Horst Schäfer. Trabalha, ou melhor, ele agora acha que, estou vendo a notícia aqui, que vai retomar os jogos das divisões de base e do futebol amador. A notícia, simplificando, ela diz que o ministro alemão se empolgou, achou que os clubes cumpriram o protocolo com muito profissionalismo, não houve nenhum incidente, tudo saiu como programado, e que agora a Alemanha está pensando em autorizar jogos das divisões de base e do futebol amador já no mês de agosto. Eu pergunto a Fred Domingues, bom dia para você. Aqui nós temos clima para isso? Na sua cabeça, já se pode fazer uma previsão para algum momento, para retornar pelo menos aos treinos, Fred?
Bom dia, Ralf, bom dia, Geraldo, bom dia, meu amigo Joca. Antes de mais nada, registrar a alegria pela cura do nosso amigo e seus companheiros aí, Maciel Júnior.
Foi sensacional. Foi um negócio que empolgou a gente. E se vê que o Maciel venceu uma batalha dificílima, mas ele está aí para contar a história, graças a Deus.
Exatamente. Então, Ralf, na minha opinião, a gente fazer determinadas comparações com outros países foge muito à realidade. Por que eu digo isso e afirmo isso? Primeiro porque os países europeus, os clubes dos países europeus, especificamente da Alemanha, são clubes ricos, com um orçamento anual de milhões e milhões de euros. A situação socioeconômica dos países europeus, e volto a frisar, especialmente a Alemanha, é completamente diferente da nossa realidade socioeconômica, né? Os bolsões de pobreza aqui no Brasil são muitas vezes maiores do que na Alemanha. Então lá os clubes puderam e estão fazendo e cumprindo todas as determinações dos órgãos de saúde de lá. Então eles estão fazendo testes diários, né? Estão fazendo reiniciar as competições obedecendo um critério extremamente rigoroso desse controle, e dificilmente isso vai ocorrer aqui no Brasil. Primeiro porque os clubes não têm a capacidade financeira que têm os clubes europeus. Segundo, por falta dessa capacidade financeira, nós não temos a condição de fazer testes multidisciplinares em todos os elementos, em todas as pessoas que envolvem o futebol. Porque quando se fala em futebol, não se fala somente nos atletas. Existe uma estrutura de funcionários por trás desses atletas que dão todo o suporte para eles. Eu não vejo, sinceramente, uma perspectiva a curto prazo para a volta dos treinamentos e também, em função disso, a volta das competições. Eu quero crer, se houver um achatamento dessa curva de contaminação, talvez na segunda quinzena de junho possa se dar início gradativamente, se cercando de todas as condições sanitárias possíveis, à volta dos treinamentos.
Ô Fred, com relação à situação atual do esporte, você está dizendo aí que não vê esse momento tão próximo para retomar as atividades. A gente sabe que o esporte está devendo salário aos jogadores, e isso significa dizer 2 meses, março e abril. O próprio presidente, o Milton Bivar, disse que não vai pedir redução de salário a esses jogadores, porque não tem condição de cumprir, quer dizer, pede para reduzir, mas não consegue pagar. Então, o quadro dentro do clube está dessa maneira. Então, tem duas perguntas para você. Como vocês, em reuniões de diretoria, estão abordando isso? Quem no momento está indo na Ilha do Retiro para administrar o clube de dentro, abrindo os papéis, vendo as dificuldades? E qual é a perspectiva de momento do Sport Clube do Recife?
Olha, Ralf, a nossa situação ela é pública, né? Nós temos uma dificuldade financeira enorme, principalmente agora, depois da redução imposta pela rede de televisão, que é detentora dos direitos televisivos. Essa redução foi de 75%. Então, e tudo isso fez agravar substancialmente a situação financeira do esporte. Nós estamos fazendo um contato direto com o nosso quadro de sócios. Houve uma reação nessa última semana ao nosso apelo. Hoje o clube só detém receita desses associados. Nosso presidente Milton está tentando um empréstimo bancário a curto prazo para que a gente possa sanar pelo menos mais uma folha. E a posição do presidente nós entendemos ser extremamente correta. Se nós estamos com um passivo junto ao elenco, como nós vamos propor uma redução salarial se nem mesmo nós temos a situação de confiança e confiabilidade que nós vamos poder honrar esse acordo? Então nós estamos a cada dia tentando conseguir recursos, né, para poder ir sanando paulatinamente as nossas obrigações com o elenco e também com os nossos funcionários. Fizemos 3 jogos virtuais junto à torcida, através das redes eletrônicas. Conseguimos arrecadar 100 e poucos mil reais. Dinheiro esse que vai ajudar a se pagar os nossos funcionários, não é? E, por conseguinte, nós estamos ainda em busca desse recurso, né? Mantendo contato direto. Nosso vice-presidente administrativo financeiro, Coronel Genivaldo, tem ido ao clube, né? Tem dado todo o suporte nessa área administrativa financeira. E o presidente está dioturnamente, cotidianamente, a cata de soluções. Existem algumas ideias nossas que nós estamos analisando juntamente com o pessoal da divisão de marketing, como o lançamento de alguns títulos de sócio remido após a sua aprovação junto ao Conselho Deliberativo, para que a gente possa fazer um caixa emergencial, não é? E consequentemente minorar ou minimizar essa nossa aflição com relação à parte financeira, Ralf.
Tá certo, Fred. Deixa eu agradecer a você e ao João Cachero pela participação no bate-rebate de hoje. Joca, obrigado e um bom dia para você.
Um abraço para você, um abraço para Marcial pelo retorno feliz e são da vida. Um abraço.
Fred, obrigado também por participar, viu?
Tá, Ralf, um abraço a você, a Joca, a Geraldo E reforçar mais uma vez a alegria de ter o nosso querido amigo Maciel ao nosso convívio.
Tá certo, isso é bom. E nós estamos aguardando o Maciel, ele vai passar por um período agora de se restabilizar, já que ele saiu de um período em hospital que foi desgastante, para a gente ter o Maciel no nosso dia a dia. Mas ele está curado e todos estão felizes comemorando isso. Um bom dia, minha gente. Volta agora o comunicador da maioria.
Pronto, Ralph de Carvalho.